Você já reparou que aquele bonequinho do Fandangos, quando a gente era criança, ele era um espantalho, sim, todo jeca, todo divertido, e agora ele é um espantalho meio descoladão?
É, eu não cheguei a perceber, não. Mas o que eu percebo nessas embalagens de chips é que da mesma fabricante tem chips pra faixa etária X e tem os chips pra uma faixa etária tipo a gente, tipo Doritos.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Questão de Design, o nosso querido QDDzinho do coração. Eu sou o Heitor Amaral e tô aqui com o Pedro Guedes, o Balu. Fala aí, Baluzão.
Fala aí, pessoal. Beleza?
E hoje nós vamos falar sobre uma questão de design das mais importantes, que é o seguinte, velho. Quando mudar de identidade visual? Isso é uma pergunta que aflige designers e comerciantes por todo o Brasil, né, não, Balu?
Profissionais liberais, personalidades.
Todo mundo tem identidade visual, vez ou outra vai acabar se perguntando. Será que tá na hora de eu rever essa identidade que eu tô usando com tanto carinho há tantos anos?
Sim.
E a pergunta de hoje foi enviada pela nossa querida Elisa, né? É uma amiga de muitos anos, tanto minha quanto do Balu, e aí ela mandou a pergunta lá pelo Instagram, o arroba dela vai estar aqui na descrição também, mas primeiro, eu tenho que dar aqueles recadinhos de toda semana, coisa rápida, lembrar todo mundo de nos seguir lá no arroba questão de design no Instagram, e levar lá a dúvida de design, né, porque ela pode e vai se tornar um tema do QDD, lembrar todo mundo que vocês podem acompanhar a nossa gravação ao vivo no canal do YouTube Questão de Design, e já chega lá e já se inscreve, nós estamos precisando de 100 inscritos para mudar o nome do canal, lembrando também que vocês podem ser nossos padrinhos, com R$5 você ajuda o Questão de Design a melhorar e tem acesso ao nosso servidor do Discord. A gente manda outros conteúdos de primeira lá, mas o melhor jeito de ajudar o Questão de Design é mandando nosso conteúdo pra uma amiga e pra um amigo, pra aquela pessoa que faz um design bonito e gostoso. Por favor, assina o QDD no seu aplicativo de podcast, nós estamos quase em todas as plataformas, e avalia o QDD no Spotify. Isso ajuda a gente pra caramba.
Oh, não sabia. Tem disso de avaliar no Spotify?
Tem, Balu. Oh. Isso é novo. Tem como avaliar no Spotify.
Tá ferro.
E aí, vamos então conversar sobre essa questão, Balu. Que horas que a gente deve ou alguém deve trocar sua identidade visual?
Primeiramente, a gente tem que definir para todo mundo que tá escutando a gente o que é uma identidade visual. Porque a identidade visual não é somente a sua marca, a sua logo. Ela é um conjunto de coisas.
Ó, uma definição da Rock Content. Identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que objetivam comunicar ao público a ideia, os valores, o propósito e a missão de uma empresa, produto ou serviço. Alguns elementos da identidade visual são nome, slogan, cores, tipografia, embalagens e outras peças de divulgação. Não é só a loginho, não é só o desenhozinho com o nome escrito embaixo. Não é só isso, tem muito mais coisa que envolve uma identidade visual realmente completa, né? É. Quando a gente chama assim, identidade visual.
Assim, e a identidade visual, ela é um item do famigerado branding, ou só a identidade normal, que aí vem como que você vai conversar com o seu cliente.
O tom da conversa.
É, por exemplo, a Magazine Luiza, ela conseguiu traduzir o jeito de comunicar utilizando a Lu da Magalu.
Porque o branding, ele tem fatores visuais, mas ele envolve várias outras coisas. Envolve, por exemplo, cheiro.
Sim.
O branding pode ter o cheiro de um produto, pode ter textura. Nossa, é tão variado que pode fazer parte do branding, né, Balu?
Você entra numa loja específica, a loja, sei lá, a loja de sapato, mas todas as lojas do mundo dessa marca de sapato tem um aroma, um perfume específico desenvolvido pra eles, que você entra na loja e você, quando sente aquele cheiro, já associa o cheiro à loja. Aquele tênis, aquela qualidade, então.
Isso é falando do branding, né, velho? Que é uma coisa ampla, que envolve, pode envolver de tudo. Aí, a criatividade é o limite.
Sim.
Mas hoje nós vamos falar especificamente da identidade visual. E quando é um bom momento de trocar a identidade visual?
Isso. Pra você saber, você sendo comerciante, dono de empresa, uma pessoa pública que tem a sua própria identidade, profissional liberal, dentista, arquiteto, fotógrafo, seja lá o que for, você tem que se fazer algumas perguntas.
Aí, ó, que massa.
Pra poder perceber se a sua identidade visual necessita de uma alteração pequena, uma melhora ou refazer do zero. E você vai precisar de responder essas perguntas.
É que não são só essas, né? A gente trouxe algumas das perguntas que podem indicar que tá precisando de um tapa nessa identidade visual aí. Então vamos lá, qual que é a primeira pergunta, Balu?
A primeira perguntinha é a seguinte: sua identidade está datada comparada com a dos seus concorrentes?
Isso é uma pergunta boa, Balu.
Ou seja, pra você responder essa pergunta, você tem que ter aquela análise de mercado, né? Quais são os seus concorrentes diretos aí na sua cidade ou no mercado nacional, no mercado estadual, se você é uma empresa pequena ou grande? os que realmente competem pelo seu cliente, e você vai perceber se o estilo da sua identidade visual é um pouco mais antiga, não tem traços modernos, se os seus concorrentes têm traços modernos. Se os seus concorrentes não têm traços modernos, pode ser uma boa você ser o primeiro a ter traços modernos.
É, porque o que acontece às vezes é que alguns segmentos têm regras que são maiores do que aquele negócio e que regem o segmento, né?
Uhum.
Então, as empresas, os profissionais daquele segmento, é não raro elas vão seguindo todos o mesmo lado. E aí, pode ser até usado como ferramenta, né, Balu? Tá todo mundo fazendo uma identidade visual de um jeito, e aí a sua proposta é uma coisa completamente diferente, mas
sim,
tem que ser muito bem feito.
E tem que estar um pouco dentro das regras do segmento. Você pode se destacar lá dentro, mas
claro,
eu acho que não é muito bom você fazer aquele 180 e apertar o acelerador.
É, não, só pode tudo, só tem que ficar bom, né? Eu tinha um professor que falava isso. Ah, professor, pode? Ele falou assim, pode tudo, só tem que ficar bom.
Com o tempo, os estilos visuais de cada categoria acabam por se modificar.
Ó.
E ficar muito tempo sem uma atualização pode fazer com que seu negócio pareça antiquado.
Então, essa dica é boa, Baluzão. Bate o olho nas identidades que estão em volta e vê se a sua não ficou pra trás. Talvez isso já é um bom indício pra começar.
É.
Eu tive uma experiência pessoal com isso, velho. De uma empresa que eu trabalhei, que eu atendi, e eu tinha que aplicar a identidade deles. Vou até voltar esse caso novamente, mas era uma identidade que já tava muito antiga, velho. Muito antiga, assim. Que especificamente a logo era o pior parte da identidade visual, assim, que era ruim de trabalhar. Parecia que tinha vindo direto dos anos 90.
E aí você, como designer da empresa, sentia necessidade de dar essa atualizada.
100%.
Né? Ela foi feita com os pensamentos padrões de uma logo? Tipo, redução, essas coisas, ou não?
Não, de maneira alguma. Era uma logo que ela não funcionava, por exemplo, ela só tinha uma cor, né? Mas ela não funcionava invertida, por exemplo. Se você invertesse a cor da logo, ela ficava completamente disforme. Era cheio de micro pedacinhos que não podiam ser reduzida. Pra aplicar, você tinha que aplicar ela nos lugares específicos, que senão ela mesclava com fundo e você não conseguia ler nada.
Uhum.
Então, tipo assim, várias coisinhas na identidade que ia fazendo ela ficar difícil de aplicar. Que, inclusive, é uma das nossas perguntas, né, Baluzão? Se a sua identidade visual é muito difícil de aplicar, de trabalhar com ela.
Sim.
Pô, toda vez que você vai ter que fazer um produto novo, uma peça nova, você tem que ficar lutando contra a identidade visual pra você conseguir trabalhar. Aí, talvez, é um dos bons indícios que tá na hora de rever.
A realidade é que você tem que entender, saber trabalhar com ela, mas a partir do momento que você aprendeu a trabalhar com ela, é papum.
Isso.
Você tem uma ideia, você faz, você sabe qual que é o mínimo que você pode colocar, o tamanho dessa logo, você sabe em quais fundos que ela fica boa, você acaba já tendo uma intimidade com ela e sabe que ela funciona. Se você não conseguir aplicar ela de forma legal hora nenhuma, é um ponto aí a se considerar pra você trocar a sua identidade.
É, tipo assim, não é que não dava pra aplicar, né? Porque no design a gente vai dar um jeito, né? Nossa função é essa, dar um jeito. Só que é custoso, sacou? Cada vez que você vai aplicar a logo, mesmo conhecendo ela há muito tempo, é muita iteração pra você conseguir chegar no resultado satisfatório.
Uhum.
Demanda, sabe? No caso dessa que eu tava citando especificamente, ela não me permitia fazer muitas coisas que eu queria, por ela ser muito, muito antiga mesmo. Tava precisando de ser refeita. E ela veio sendo remendada ao longo dos anos. Teve isso também.
Não é aquela atualização, é aquela remendinha. Aquele puxadinho.
Não,
né?
E remendo mal feito, velho. Remendo mal feito. Não. Terror, Balu. Essa era uma boa candidata pra nossa questão de design hoje.
A nossa próxima perguntinha é se sua identidade atual faz sentido com o segmento que você tá. Se no início, por exemplo, você tinha uma empresa de arquitetura e fazia de tudo um pouco, e com o passar do tempo você acabou se especializando em, sei lá, vou fazer móveis. Eu me especializei em fazer móveis customizados.
Uhum.
E antes, quando você fazia de tudo, a sua logo tinha coisas relacionadas a tudo de arquitetura e não tinha nenhuma menção aos móveis, você meio que mudou um pouco, se especializou num segmento que talvez seja necessária a atualização da sua identidade visual para se colocar dentro daquele nicho que você se encontra agora. Então, essa pergunta para mim é mais assim, você alterou a sua área de atuação?
Entendi, Balu. É um bom questionamento, né? O que acontece muito, e talvez essa pergunta também possa ter disso, é que conforme você vai trabalhando com a identidade visual ao longo dos anos, você vai ficando um pouco amortecido também. também.
Sim.
Então você para de enxergar, às vezes, onde aquela identidade visual não tá fazendo mais sentido. É isso, é amortecimento mesmo, né?
Sim. A gente tem que partir da pressuposição para responder essa pergunta, é que ela funcionava antes.
Sim. A identidade funcionar, né, Balu? O que é uma identidade que funciona? Uma identidade que funciona é uma identidade que tá se comunicando efetivamente com os clientes. E aí a gente faz a próxima pergunta, que é: você tem dificuldades em se comunicar com seus clientes? Olha o tanto que isso é importante, porque às vezes você tá querendo atingir um público que é mais idoso e sua identidade visual tá toda formatada para um público mais jovem. Vale a pena dar um tapinha na identidade visual para se comunicar melhor.
Se sua identidade, ela não tá direto no público que você quer atingir, ela pode ser uma ótima identidade, mas ela não vai trazer o fruto que você quer, que é realizar vendas, pôr sua imagem aí para fora, seja lá o que for. E o que muito acontece também com relação a isso, com empresas mais velhas, não empresas mais novas, é que na época que aquela logo foi criada, ela era efetiva e ela comunicava com os jovens daquela época. Mesmo com uma identidade que funciona, com o tempo, o público daquela empresa vai crescendo, vai trocando gosto, vai trocando interesse. Você pode acabar por não continuar atendendo ele por você não se atualizar para aquela faixa etária ou para aquele tipo de gosto.
E uma ressalva, Balu, que nem sempre atualizar a identidade visual é uma estratégia interessante, não. Tem um exemplo muito bom da Avanço, sabe o desodorante Avanço?
Sim.
E eles têm aquele desodorantezinho com aquela cara de banheiro de vovó, né?
Uhum.
Clássico, verde escuro. E aí os caras resolveram que ia fazer uma embalagem toda modernosa, com elementos gráficos diversos na diagonal. E aí os clientes começaram a achar ruim. E eles não mexeram na essência, no produto, né? Uhum. Dentro do desodorante, mas só de mudar a identidade visual, assim, da embalagem, as pessoas começaram a perceber o produto diferente. E eles tiveram que voltar atrás e voltar com a embalagem antiga. Eu acho que eles depois fizeram uma releitura da embalagem antiga, mas a embalagem modernosa mesmo não foi usada mais, não. Porque o público que consumia continuou consumindo, né? E ficou velho, continuou consumindo e não queria embalagem modernosa. Por exemplo, os salgadinhos de chips vem trocando um pouco a identidade visual dele ao longo dos anos, né?
Uh-huh.
Você já reparou que aquele bonequinho do Fandangos, quando a gente era criança, ele era um espantalho.
Sim.
Todo jeca, todo divertido, e agora ele é um espantalho meio descoladão?
É, eu não cheguei a perceber, não. Mas o que eu percebo nessas embalagens de chips é que da mesma fabricante tem chips pra faixa etária X e tem os chips pra uma faixa etária tipo a gente, tipo Doritos. Você vê a embalagem do Doritos, ela não tem...
Ah, é verdade.
Ela não tem bichinho, não tem chamativos infantis, não tem temas infantis na embalagem. Uhum.
A Ruffles também não. Não, a Ruffles às vezes faz uns negócios do Pokémon, mas, por exemplo, a Pringles não tem muito.
Não,
Doritos
tem.
Não tem nem nunca. Doritos é pra adulto. Criança não tem que comer Doritos também, não. Eu vou deixar esse ressalvo aqui, ó. Tá dando Doritos pro seu filho, tá errado.
Pra você ver, hoje, se eu consumir algum chips, vai ser um Doritos. Se eu tiver a embalagem que me chama a atenção, é Doritos. Quando eu vejo aquelas embalagens desses Fandangos, daquele... Tem uns, velho, tem um na minha época passada que era... Eles inventaram chips de requeijão, que esse trem tá aí até hoje.
Bom demais, Cheetos requeijão.
É muito ruim.
Melhor Cheetos.
Pra cada um deles tem um bichinho. E o do requeijão, acho que é um leão, um lobo. Parecia com o cara.
Não, mano, é o Cheetos Cheetah.
É um leão, é um
guepardo.
Um aí.
É. Leão.
Entendeu?
O leão guepardo.
Então, assim, é bom saber pra qual cliente você tá se comunicando. Esses foram uns exemplos aí de empresas que sabem e não sabem se comunicar com seu cliente.
Exatamente, velho. E uma pergunta que também tem que ser feita, né, Balu? É aquela sinceridade de olhar pra dentro e se perguntar assim: eu gosto da minha identidade atual? Isso é uma coisa que... Porque às vezes dá trabalho refazer a identidade visual e a pessoa não tá gostando, mas mesmo assim ela tá: pô, velho, eu vou ter que refazer minha identidade visual, não tô gostando, mas vai dar trabalho, mas eu vou ter que refazer minhas peças todas, vou ter que mandar imprimir cartão de visita. Não, cartão de visita é coisa de velho, né, mano? Falar primeiro
cartão
de visita.
Ah, mas ainda existe. Ainda tem gente que usa. É efetivo, é uma mídia efetiva.
É verdade, né? Uhum. Todo mundo fica tirando cartão de visita como sendo coisa de velho, mas ainda...
Sim.
É uma coisa que acontece. Todo mundo não. Algumas pessoas ficam tirando cartão de visita como coisa de velho.
O cartão de visita, ele ainda é funcional.
O quente do cartão de visita é que ele tá ali no bolso, velho. É um jeito de você simplesmente dar ali e dar seu contato pra pessoa e ela enfia no bolso.
Sem fricção nenhuma.
É verdade. Sem fricção. Olha aí, Balu. Bem definido.
Mas esse negócio de gostar da sua identidade é uma coisa muito importante, principalmente pras pessoas criativas, que estão na área criativa.
Uhum.
Porque se você fez a sua própria identidade, é aquele... Você conhece, você sabe, é aquele parto.
a maioria das pessoas passa por isso, Baluzão. A maioria dos criativos passa por isso.
E outra coisa é que se você tem a identidade visual, ela pode até ser uma identidade boa. Ela pode ser funcional e comunicar com seus clientes. Ela pode ter uma resposta positiva para todas essas perguntas que a gente está listando aqui. Mas se você não gosta dela, eu acho que é um problema muito grande. Porque A hora que a sua empresa ou seu negócio parar de dar resultados, você chegar em algum empecilho, você acaba perdendo a confiança no seu negócio, eu acho.
Acontece.
Se você não gosta da sua identidade e você vai levando isso com a barriga, eu acho que você perde a confiança.
Não, e você perde o tesão, velho. É verdade, Balu. Vai indo, você vai perdendo o interesse e, putz, velho, lá vou eu ter que fazer aquele negócio, aquela identidade horrorosa que eu não gosto, aí vai, é complexo.
Sim.
Auxilia muito na felicidade enquanto trabalhador criativo se você gosta da identidade visual que você tá trabalhando. Principalmente se for a sua. Aí faz toda a diferença. E além disso, outra coisa a se questionar é assim, será que a sua identidade não tá se destacando no meio dos seus concorrentes? Uma pergunta que tem que se fazer, velho. Às vezes a identidade tá perdida ali no meio de todo mundo. Como é que é, Baluzão?
A sua identidade pode... Você pode gostar dela, ela pode não estar datada, ela pode comunicar bem com o seu cliente, você pode ter uma boa identidade que você consegue aplicar ela, mas se ela simplesmente for parecida com as identidades dos seus concorrentes...
Principalmente se for de um player muito grande, né?
Você vai ficar só mais um naquele mar de identidades parecidas e logos parecidas, entendeu?
É verdade.
A pessoa vai pesquisar um segmento aí na internet, vai achar um monte de site, vai abrir os sites todos com... Às vezes nomes parecidos, cores parecidas, interfaces parecidas, entendeu? Comunicando as mesmas coisas, tendo as mesmas funcionalidades. Você acaba sendo só mais um.
Isso, e é um perigo ser só mais um, cara.
É um perigo ser só mais um, porque os maiores te engolem.
Uhum. Ah, inclusive tem um caso desse que eu vou hoje, na minha coisinha divertida que eu vou colocar no final, eu vou dar um exemplo desse. De alguém que tá fazendo uma coisa muito parecida com o grande e... Tá ligado?
Que eu tô querendo chegar nessa perguntinha aí. Sua identidade não se destaca no meio dos seus concorrentes? É que você deve ter uma identidade que se destaque no meio dos seus concorrentes. Se ela não se destaca, eu vou te falar que é um grande motivo pra você atualizar ou modificar completamente sua identidade visual.
Boa, concordo contigo. Só dela não se destacar, só dela ficar ali perdida, já é um bom motivo pra pensar em mexer.
E eu tenho uma pequena historinha de um cara que eu ouvi num episódio de um podcast sobre design. Esse cara é mais velho, era um professor de uma universidade lá dos Estados Unidos, não sei. E ele tava contando umas experiências dele, como que ele fez pra ser contratado numa empresa. Ele falou, olha, naquela época, pessoas eram muito ocupadas, não existia mídia social, não existia nada disso. Então, pra você se aplicar a um emprego, você tinha que imprimir seu currículo, dobrar aquele papel, enfiar no envelope, colocar seu nome e mandar, entregar na recepcionista. Tinha que ter aquele movimento.
Sim.
A pessoa que fazia a seleção recebia aquela caralhada de envelope. Aí eu tenho que me diferenciar dentre esses 50 envelopes que o cara recebe, eu tenho que ser o envelope diferente que ele vai ter que abrir meu envelope e ele vai ter que ler e entrar em contato comigo. E ele percebeu que as pessoas, quando recebem muito envelope e tal, eles pegam os envelopes assim e batem na mesa assim, ó, tum. Aquela pra você nivelar, pra organizar.
Pra organizar eles.
Só que o cara, em vez de comprar um envelope tamanho padrão que todo mundo compra, ele comprou uma folha grande, cortou o formato do envelope pra colar e fazer o envelope, só que o envelope que ele fez era meio centímetro mais alto. Aí quando o cara que tava recrutando pegava os envelopes, batia na mesa assim pra organizar, o envelope do cara... saindo pra fora.
Pulava.
Entendeu?
Nossa, que massa. Puta ideia boa.
O envelope do cara saindo pra fora. Aí ele batia. Mas que merda esse envelope aqui e tal. Aí diz que o cara ligou pra ele reclamando. Por que que você tá usando esse envelope? O fato do envelope dele ser maior instigou o cara a entrar em contato com a pessoa que mandou o envelope, entendeu?
Oh, que massa, velho. Aí, essa ideia é boa, então. Você que tá precisando mandar currículo em envelopes, ouça a dica do Baluzão.
Então, temos que aplicar essa analogia para os dias de hoje, né?
É claro. Ah, Embaluzão, então tá aí, tá, estão postas as nossas discussões, né, sobre a questão de design da Elisa. Queria agradecer a Elisa por ter mandado essa pergunta pra nós. E agora nós vamos pra aquela cerejinha do bolo no final de todo episódio, né, Balu?
Eu tenho recebido algumas mensagens sobre as nossas coisinhas legais, positivas.
Ah, é? Que legal.
É, o pessoal tá gostando.
Que massa, velho. Isso é uma das coisas que dá satisfação de produzir conteúdo. Quando as pessoas vêm na gente e falam assim, pô, velho, gostei pra caramba. É. Ou do que vocês fizeram, ou do que vocês indicaram. É a maior alegria. E aí, então deixa eu indicar hoje. Hoje eu vou indicar um perfil no Instagram. Eu acho que eles têm Twitter também, mas eu não entro no Twitter porque o Simba me falou que a internet toda é sua, menos o Twitter. Nunca vá lá. eu não sou muito do Twitter, não. Mas aí eu vou recomendar uma página do Instagram que chama Visualize Value. É até um pouco difícil de explicar sem mostrar, né? Vou tentar explicar aqui só no áudio. É uma conta que faz posters, imagens, mas muito simples, assim, é sempre ou quase sempre um fundo preto e a imagem feita só de linhas. Muito simples, super minimalista. E cada imagem é um pensamento, ou um conceito, ou uma frase de um filósofo. Mas a grande jogada dessa conta de Instagram é que o cara, ou a menina, eu não sei quem que faz, traduz em formas ou em linhas aquele pensamento. Não traduz, mas ilustra de uma maneira muito legal. Eu vou tentar explicar, mas não é fácil, não. Tem uma aqui que é assim, ó. É uma sequência de formas. A primeira forma é um triângulo, depois um quadrado, aí depois um pentágono, um hexágono, um octógono e depois um círculo. E em cima tá escrito, resolva por iteração. E embaixo tem uma outra linha de formas, que é um monte de círculo coladinho um no outro e escrito assim, e seja pago pela repetição. Sacou?
Não, então, não entendi não.
Não sei se deu pra explicar muito bem, talvez a pessoa vai ter que entrar.
Mas você indica pra esse pessoal aí, é pra entrar e tentar decifrar, é isso que eu tô entendendo? Não tô entendendo.
Mas é porque não é bem decifrar, tipo assim, na hora que você olha a arte que a pessoa fez, o pôster que a pessoa fez, e lê a legenda, ou às vezes tá escrito na própria imagem, clica. Você fala assim, putz, a pessoa conseguiu traduzir em linhas e formas simples essa frase, ilustrar, né? E às vezes é um conceito complexo. Esse é um pouco óbvio na hora que fala, né, velho? Que você resolve na iteração, então você vai melhorando, 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 até enxugar, por exemplo, e ficar legal, e depois você ganha na repetição. Uhum. É um pouco óbvio na hora que você fala, pô, é óbvio, né, velho? Mas aí na hora que você vê numa imagem assim, traduzida em linhas simples, sei lá, é legal, fica muito legal. É o Visualize Value. E aí, só pra dar um gancho com o que a gente tinha falado, tem uma outra conta que eu também gosto, né? Que eu não gosto não. Que chama Six Posters. Uhum. Que é praticamente a mesma coisa. É um fundo preto com a arte de linha, só que o Visualize Value é muito maior e o Six Posters pode ser, eu não sei se é, mas pode ser que ele esteja sofrendo de estar fazendo um negócio muito igual ao outro. Uhum. Mas fica a minha dica hoje. Visualize Value.
Beleza. É, a minha coisinha legal, eu vou te fazer uma pergunta. Esse episódio tá cheio das perguntas. É, mas essa questão, ela é social.
Gosto de pergunta.
Você conhece o Ben Mendes da Ronda do Consumidor?
Quem é Ben Mendes da Ronda do Consumidor?
É um jornalista daqui de Minas Gerais. Ele atua na área de Belo Horizonte, Contagem. Ele tem um canal do YouTube chamado Repórter Ben Mendes.
No Instagram também é o mesmo nome.
Esse cara faz um conteúdo ótimo e eu acho que vale a pena apoiar esse cara. Pelo que eu percebo dos vídeos dele, ele é jornalista, também é formado em direito, conhece as leis. Uhum. E ele grava vídeos com consumidores que estão sendo lesados por empresas que não estão conseguindo dar o direito correto pro consumidor. Uhum. Eu vi um episódio outro dia de um cara que queria devolver um chuveiro elétrico que ele tinha comprado numa loja. Obviamente o consumidor vai lá sem o Ben Mendes, uhum. Aí o gerente, sem a caixa não dá pra dar garantia. Não, mas você deu a garantia aqui, ó. Não, mas tem que ter a caixa. Não, a caixa eu joguei fora. Eu quero a garantia do chuveiro. Você não precisa de me dar a outra caixa.
Não quero a garantia da caixa. A caixa funcionou.
eu quero o chuveiro que tá com problema. Geralmente o consumidor tenta mais de uma vez. E aí eles acionam o Mr. Ben Mendes. O Ben Mendes chega com um microfonezinho. Nós estamos com um problema de prestação de serviço aqui com o cliente de vocês, quem que pode me ajudar? E aí o cara vai, abre o livro do Código de Defesa do Consumidor na frente do cara, aponta os negócios. Teve numa dessa aí que ele fez um adendo no vídeo, gravou um outro vídeo depois lá, assim, falando que os funcionários presentes no incidente tal já não fazem parte do quadro de funcionários da empresa.
Nossa senhora.
Uma coisa muito importante. Ele chega lá filmando. Ele não pede autorização pra filmar. Ele entra dentro da da loja filmando. A maioria das pessoas, a primeira coisa que elas falam assim, não, eu não tô te dando o direito de imagem de me filmar. Aí ele fala, tudo bem, você não precisa de me dar o direito de imagem pra eu te filmar, porque você está uniformizado em horário de trabalho e representando uma pessoa jurídica. Eu não estou aqui pra filmar ciclano, eu estou aqui para filmar a loja tal. Você é a representante da loja tal neste momento, eu posso te filmar.
Olha aí que loucura. Não sabia disso, que você pode entrar filmando numa loja?
Pode.
Não sabia disso.
Pode. Teve uma lá, o Ben Mendes estava lá com os cinegrafistas filmando a discussão dele com o gerente da loja. O gerente da loja tirou o celular dele e falou assim, vou te filmar também. Aí o Ben Mendes, claro, pode filmar, é mais um ponto de vista. Inclusive, a sua rede de televisão interna aqui já tá filmando a gente. Tipo assim... É, a gente entra nas lojas, tá tudo filmando a gente. A gente chega lá com a câmera filmando, não pode filmar nada, não.
Olha, essa observação é interessante. Nunca tinha parado pra pensar nisso. É. Quem falou que a loja pode me filmar se eu não posso filmar ela?
É.
Então repete o nome do canal pra nós, Baluzão.
O canal é Repórter Ben Mendes.
Tá, e o Ben dele é igual ao do Ben 10?
É B-E-N.
É igual ao do Ben 10, então. Boa, valeu pela dica, Baluzão. Vou assinar porque eu também não quero ser feito de trouxa. Então é isso, Baluzão. Eu queria deixar um salve, um agradecimento pra Flavinha, que é minha querida amiga do coração. Eu gosto muito dela. Ela sabe disso e ela tá apoiando a gente lá no Padrim, pô. Foi lá, deu uma moral pra gente, tá acreditando no projeto e apoiando pra gente poder fazer um questão de design cada vez melhor, né, não?
Isso aí.
Até o episódio que vem, então.
Pessoal, valeu, até semana que vem. Abraço.
Valeu.